Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior, é não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns. Outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto e até o ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico e revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar. Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, Até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar.
Há tratamento para a depressão. Quantos de nós não conseguimos ainda domar o cachorro preto? A boa notícia é que, mesmo que a gente não tenha a convicção de que Deus fará um milagre, seremos curados, nós podemos conviver com ele. Precisamos aprender a colocá-lo no devido lugar, colocar a coleira. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Eu chamei de a construção de um quadro depressivo. A primeira informação que eu quero trazer realmente é essa. Há tratamento para depressão. Nós falamos um pouco no último domingo acerca do suicídio. E há pouco tempo agora, né, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa, e 9 em cada suicida, a cada 10 suicidas, 9 era pela depressão. Então, é difícil a gente falar do Setembro Amarelo sem a gente parar um tempo para nós pensarmos na depressão. E entender que a depressão, meados do século XIX, ela foi reconhecida como uma doença. Então, o primeiro princípio é a gente entender que doença a gente trata com doença. Né? Então, você tem uma pessoa que chega com um problema gastrointestinal, fazendo vômito, você vai dizer para essa pessoa assim: está chamando atenção? Né? Ah, não, hora que vai sarar. Então, às vezes, a falta de conhecimento leva as pessoas a lidar com a depressão de uma forma extremamente errada. Então, vamos chamar assim, o fenômeno religioso, ele teve uma responsabilidade muito grande de associar a melancolia, como era chamada, à falta de fé, a pecado. Né? Então, desde o tempo em que a gente pôde, pelas ciências médicas, ter esse entendimento de doença, alguma fatia da igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando fenômeno religioso, não estou falando da igreja do Senhor Jesus, estou falando de associações que se reúnem como nós, e quanto mais dificuldade nós tivermos para enfrentar, né, a depressão, eu falo que a depressão se previne de certa forma, mas na maioria das vezes depressão a gente enfrenta, sabe? Porque quando ela manifesta, você já tem um quadro depressivo agudo. Nem sempre as pessoas têm condição de se autoavaliar. Então, normalmente, se você já teve um episódio depressivo, você consegue diagnosticar quando você está descendo os degraus emocionalmente, alguma coisa, e você, então, vai buscar ajuda. Mas uma pessoa que normalmente não teve ou não entendeu, é mais difícil. Então, voltando, nós temos, graças a Deus, né? Se há cura para... como eu disse, só o Senhor tem poder de curar, como um câncer também. Mas se há tratamento para a depressão, há possibilidade de nós também prevenirmos o suicídio. O reverendo Hernandes, ele diz assim: nossa dor só é incurável quando nos recusamos a ser consolados e quando recusamos consolar os outros. Deus se importa com o nosso sofrimento. Deus se importa. E ele deseja usar pessoas para revelar o seu amor e o seu cuidado. Nós esperamos que nós, entre nós, nesta comunidade, sejamos esse agente de cura, que a gente possa se permitir e também ser usado para curar. Muitas vezes nós não permitimos, e o vídeo fala um pouco sobre isso, né? Eu tinha um estigma, eu tinha vergonha, eu tinha constrangimento, eu não queria falar, eu não queria expor, E isso é uma realidade ainda. Então, se você virar essa chave e você se permitir compartilhar e buscar ajuda, a probabilidade da gente poder fazer algo, da gente caminhar, mentorear a sua vida, é bem maior. Lutero diz, até fiz essa citação semana passada, portanto, já que Deus é aquele que está mais alto e nada existe acima dele, ele não pode olhar para além de si. Também não pode olhar para os lados, porque ninguém é igual a ele. Por isso, ele precisa olhar fatalmente para si mesmo e para baixo. E quanto mais baixo alguém está, tanto melhor Deus o enxerga. Quanto mais baixo alguém está, maior é o seu alcance. Não há depressão, não há dor, não há sofrimento que Deus não alcance. Deus tudo vê. E Deus, abra-se nessa noite para que você se posicione diante do Senhor para receber dele o cuidado. Somente Deus, Neil Anderson, é o que eu sempre falo. Ele diz que somente Deus tem o poder de curar uma depressão severa, ajudando a enfrentar a depressão e vencendo o suicídio. Então, essa parte introdutória, é muito importante deixar bem claro que há tratamento, há prevenção do suicídio. E esse vídeo, ele traz várias situações, e uma delas que ele chama de sobre-humano, né? Incrível que não é de cunho cristão, e ele fala, né? Para eu vencer o meu cachorro preto, eu precisava de uma força sobre-humana. E nós sabemos que Deus pode nos, né, ajudar a enfrentar os dias difíceis, a superar as crises depressivas. Como eu chamei de construção, eu quero falar rapidamente sobre os alicerces dessa construção. Existem quatro classes, causas relacionais aos distúrbios depressivos. Muitas vezes ela se sobrepõe. A primeira dela é a causa orgânica, tá? Então, vamos tentar entender um pouco o que é isso aí que me acontece ou o que acontece na vida das pessoas que sofrem com uma situação depressiva. A orgânica demanda uma abordagem científica, principalmente de caráter psiquiátrico e nutricional. Então, você vai tratar. Se uma pessoa chega com uma depressão severa, a primeira coisa que eu preciso fazê-la é medicá-la. Ela precisa de um tratamento. Não adianta eu querer conversar com ela, voltar aqui, nós vamos falar sobre os outros alicerces, ou tentar ajudá-la de alguma maneira, eu só vou fazer, como diz, só vou fazer piorar, porque ela não está pronta. Ela não está em condição de receber ajuda. Então, a química, ela vai equalizar, digamos assim, né, essa parte orgânica dela, para que aí sim a gente possa conversar. Sabe quando a pessoa já chega ruim, você toca em algum assunto achando que aquele assunto ali que é o evento depressivo na vida dela. Você vai deixá-la pior do que você a encontrou. Então, procure ajuda, a questão é psiquiátrica, não é fácil, né? Eu acho que é um momento muito difícil você encontrar a medicação correta, não é fácil, não desanime, né? Não desanime, não deu certo com esse, não deu certo, vai dar certo em algum momento, vão testar e vamos avançar. Terminamos a questão orgânica, nós temos as causas genéticas, poxa vida. Então, o câncer, o diabetes, pois é, a depressão é doença e ela também pode ser uma causa. Ela demanda uma abordagem científica, principalmente, ela se origina na natureza da hereditariedade. Assim como existe uma herança física, existe também uma herança espiritual. Então, a gente, como igreja, a gente pode falar isso, né? Então, é muito importante. Às vezes, você encontra uma pessoa que na família não tem casos assim, digamos, que envolve a questão suicida, né? Você não vê a pessoa potencialmente suicida, mas você vê casos de uma herança espiritual marcada com várias alianças iníquas, rebelião, alcoolismo. Então, existe essa questão genética não só biológica como também a espiritual. Causas psicoemocionais. Aí a gente vai falar sobre uma abordagem psicológica e, como cristão, a gente vai falar também pastoral. E quando a gente fala pastoral, a gente não está falando do pastor. A gente está falando de pastoreio. O aconselhamento pastoral, ele é um aconselhamento de cuidado mútuo. Né? Teve aquela época que a igreja tinha 20 pessoas, né? Um pastor poderia cuidar, digamos assim, pastorear o seu rebanho. Hoje, nós trabalhamos com uma metodologia de pequenos grupos. Esse é o formato, a gente chama de barra ministerial, que o pastor Eduardo escolheu para que a igreja seja pastoreada. Pastor está à disposição dos irmãos? Ele está à disposição dos irmãos. Mas é lá no pequeno grupo que você também vai poder dar sequência no seu dia a dia, né? Nas situações interditas. E se você não tem um pequeno grupo do Em Casa, você precisa ter um pequeno grupo na sua vida. Você precisa ter pessoas para caminhar com você, vida na vida, porque é lá nesse lugar que nós vamos encontrar apoio. Eu chamo também dessas causas psicoemocionais aquele ato de nós reconstruirmos, repensarmos ou reescrevermos as narrativas dolorosas que nós guardamos. Talvez se eu perguntasse para você o que ainda te dói, aquilo que te dói precisa ser tratado. Nós precisamos reescrever isso aí, nós precisamos encontrar uma nova narrativa, porque Deus prometeu que Ele fará nova todas as coisas, né? E há descanso, há cura, né? na presença de Deus para a gente superar, né? Essas dores que ainda encontram guarida nos nossos corações, na nossa alma. E as causas espirituais, elas demandam de uma abordagem realmente de pastoreio mesmo, de busca em Deus. Você pode orar e você pode perguntar para Deus. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma vou lançar fora. Você pode perguntar para o Senhor: Deus, existe na minha vida, existe na minha história, existe no meu legado algo que eu preciso realmente discernir, né, esse relacionamento com as leis espirituais e com os agentes do mundo invisível. Existe uma carga espiritual? Existe. Existe. Então, a gente precisa, neste contexto, que seria a interpretação de darmos enfrentamento às circunstâncias da nossa vida para construir ou destruir, né, a nossa saúde emocional, do mundo invisível que nos cerca, e restringir, quer você queira ou não, e restringir a depressão apenas no âmbito da psiquiatria é um grande erro, né? Não podemos entender que o depressivo vai procurar o psiquiatra e ele vai resolver por ali. Então, enquanto a psiquiatria tenta resolver o problema do campo químico, a psicologia inclui a alma e a parte espiritual parece que ainda está esquecida, está sendo ignorada. Então, nós integrando a psiquiatria, a psicologia, e aí nós vamos buscar os exercícios físicos, a nutrição e uma abordagem de pastoreio, de mentoreamento, de discipulado, nós podemos enfrentar um quadro depressivo. Quando a gente pensa em enfrentar, abrindo e fechando um parênteses, eu penso em violência. Existem certas violências que você não se previne, você enfrenta. Então, há uma diferença. Então, se a gente tiver o entendimento de que a depressão a gente enfrenta, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a farda, sabe? Então, eu associo isso realmente a combate, enfrentamento, combate, milícia, sabe? A depressão, ela é brava, ela é perigosa. Então, eu associo a depressão a algo realmente assim, de combate, que eu preciso enfrentar. Porque se eu, elemento depressivo, eu não decido enfrentá-la, ela vai ditar os meus passos. O vídeo aponta essas situações. Quando eu a enfrento, eu consigo colocá-la debaixo dos meus pés. eu consigo ditar o limite, até onde ela vem, o que ela pode fazer. Ah, mas agora eu comecei a ficar fragilizada. Vamos voltar ao início. Voltemos à química, ajustemos a química e assim vai. Então, tanto não adianta não começar com uma química e começar a química também ficar só nela. Então, é realmente uma associação de capacidades que nós temos desse enfrentamento. 1 Tessalonicenses diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se importa com você plenamente. Deus se importa com o seu espírito, Ele se importa com a sua alma, Ele se importa com o seu corpo. E Ele pode habilitar você a viver plenamente, a despeito da depressão. Deus se importa. Amém? Eu vou repetir. Deus se importa com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo. E Ele pode nos habilitar a vivermos plenamente, mesmo com depressão. E então, diante dessas quatro situações, né, dessas causas, eu quero trazer agora os andaimes. Quais são os andaimes que podem sustentar um quadro de depressão? De fato, hoje, a gente está com muita informação. Então, eu realmente estou sendo sucinta para que nós possamos viabilizar que eu consiga passar mais informações para os irmãos. E num outro momento a gente pode conversar, a gente pode se encontrar também e falarmos detalhadamente se alguma coisa você gostaria de conhecer melhor. Com relação aos andaimes, essa para mim é a parte extraordinária. E aqui a gente vai falar só para a igreja. Somente a igreja do Senhor Jesus que foi lavada, Jesus deu o seu sangue por ela. E como eu disse, Deus está interessado em que nós sejamos curados plenamente. Então, diante disso, quais são os andaimes que podem sustentar um quadro depressivo? O primeiro deles, você pode acreditar, é a ausência de perdão. O andaime da amargura. Gente, não há lugar para a amargura, para a falta de perdão na igreja do Senhor Jesus. Não há lugar. Esforcem-se para viver em paz. Viver em paz com o irmão é uma decisão que eu vou ter que me esforçar muito. A gente precisa entender isso. Porque no mundo lá fora é assim, it's okay, é minha amiga. Ah, deu BO, quero distância. Pode funcionar para o mundo lá fora, mas aqui há um princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e eu amar a você, assim como eu me amo. Isso é um princípio eterno, é um mandamento, eu não tenho escolha. Gostando ou não da Adri, eu vou amá-la. Eu não preciso ser amiga, mas eu tenho que amá-la. Então, o perdão precisa ser estancado. E é uma decisão. Eu, particularmente, não tenho dificuldade para perdoar ninguém. Mas um dia eu decidi isso no Senhor. Uma decisão. Não vou guardar. O sol, como é que é? Pode se pôr. Né? Há um princípio. Eu posso. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, não guarda. Guardou. Você está dando munição para Satanás. É assim que funciona. Bem pentecostal. Munição, amargura é munição, é arma para você adoecer. Raiz de amargura rouba a nossa santidade. E a Bíblia diz que sem santidade, quero ouvir a igreja, sem santidade, ninguém verá a Deus. Eu estou orando, dizendo, Maranata, vem, Maranata, vem, Maranata, vem, o Rei Jesus. Toda manhã, quando eu acordo, eu digo, Senhor, vem, Senhor, vem, abrevia, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. estão sendo perseguidos escancaradamente. E eu peço, Senhor, vem. Santidade é o processo a qual eu vou encontrar o Senhor. Nós não podemos orar pedindo, Senhor, vem, Senhor, Maranata, se a minha vida não tem sido um propósito de buscar santidade. Eu me sinto constrangida porque eu estou muito longe daquilo que Deus espera de mim. Mas se Ele olhar para o meu coração, eu estou no caminho. Eu quero santidade, eu quero buscar o Senhor, eu quero acertar. E nós somos feridos. Raiz de amargura, ela existe na nossa vida, existe porque nós fomos feridos, nós somos feridos, nós seremos feridos, mas o próprio Deus foi, o próprio Jesus foi ferido. João 1,11 diz que ele veio, mas os seus não receberam. Imagina a própria família, seu próprio povo, sua própria etnia. A Bíblia diz que ele foi desprezado. Deus entende em Jesus o que é o abandono. Ele foi rejeitado por aqueles que ele intencionalmente decidiu amar. Então, deixa-me dizer uma coisa. Eu e você precisamos aprender a lidar com as nossas cargas de abandono, rejeição e injustiças que nos cometem. Eu vou repetir. Precisamos aprender a lidar com as cargas de abandono, rejeição e injustiça que nos acometem. Nós não podemos mudar o que fizeram conosco. Aquilo lá aconteceu, é fato, seu olhar está lá. Mas eu posso determinar o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram. Eu posso olhar para aquela ofensa e determinar sobre ela que ela não tem governo na minha vida. É pegar o cachorro e colocá-lo na coleira. Quando você vai tratar uma pessoa com depressão, no âmbito do pastoreio, a ferida está engessada num perdão que não é liberado. Não adianta, não vai avançar. A química não vai funcionar. Porque o perdão, como eu falei, a ausência de perdão é munição. E aquilo vai como um círculo vicioso. Né, destruindo você. E quando a gente fala do princípio do perdão, como eu falei, que é um mandamento, não é uma escolha, a gente tem aqui promessas desta obediência. Né? Vamos colocar assim, promessas da obediência deste princípio, perdoar e receber o perdão divino. Então, eu disse semana passada, quando nós retemos o perdão, nós também retemos sobre os céus o perdão de Deus, porque esse é o mandamento. Então, quando eu perdoo, eu posso atrair o favor divino. Né? Então, eu posso então receber o perdão de Deus, abster-se da amargura, conquistar a santificação e encontrar-se com Deus face a face. Né? É isso que o versículo fala, né? Que não brote nenhuma raiz de amargura. Né, para que não cause perturbação. E há essa promessa de que nós podemos nos relacionarmos com Deus sem intermédios. O primeiro princípio, então, é o princípio do? Princípio do?
Perdão.
O segundo é o do descanso. Bom, o que seria esse princípio do descanso? É o domingo que eu não trabalho? É o sábado? O princípio do descanso está numa pessoa. Aquele que habita, aquele que vive, aquele que tem um estilo de vida no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O descanso é uma pessoa. Eu descanso em Deus. Não é uma estratégia na minha agenda para eu ter um tempo de descanso. Isso é importante? É importante. Mas se você só tem na semana 3 horas de descanso, depois você volta para o loop, né, você vai criar um estilo de vida que vai te adoecer. Pode ser a depressão? Pode, mas pode estourar em alguma outra área orgânica da sua vida. Todo trabalho, não tem aquele cântico que a gente canta, né? É meu todo trabalho, o seu trabalho é descansar em mim. Deus estabeleceu limites que visam manter a nossa sanidade emocional, bem como intimidade com Ele. Descanso não era um dia, mas é um estilo de vida pautado nele. Um estilo de vida debruçado na ansiedade, por conta da alta exigência da família, cobrança exacerbada da sociedade, do trabalho, e no tocante ao desempenho também da vida profissional, a impessoalidade das relações, eu chamei de a coisificação do outro e de si próprio, é você ter o outro como uma coisa. A gente tem dado tão pouco valor ao outro que a gente trata o outro como coisa. E às vezes tratamos um animal, um cachorrinho, um pet, melhor do que tratamos pessoas. Então, essa coisa também da gente não ter o amor próprio, do cuidado, como a gente falou semana passada, aquele modo de viver suicidando-se, né, da gente tratar a gente, a si mesmo, como coisa, e não como uma pessoa com a qual Deus se importa. Deus desenhou você, Ele pegou uma prancheta e ticou tudo aquilo que Ele entendeu que você precisaria para cumprir uma vida com propósito. Ele já te entregou, você veio com a mochila pronta, mas ela está trancada, tem um lacre. Então, destravar esse lacre, entender um propósito, buscar usar aquilo que está à nossa disposição. Mas eu estou dizendo isso em relação a nós mesmos nos sentirmos coisa, né? Então, eu volto aqui, eu falei sobre exigência da família, cobrança da sociedade, desempenho da vida profissional, impessoalidade, a coisificação do outro e de si próprio, a competição e o consumismo, enfim, a perda de visão e ausência de sentido conduzem a pessoa a uma solidão e estresses depressivos. Então, um princípio de descanso. Lembra do enfrentamento? É o enfrentamento, é você chegar em casa, tomar uma decisão de fazer um checklist da sua semana. O que é que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você deita? Faça um checklist. Veja se há algo disso aqui, ó, que está determinando sobre a sua agenda, determinando sobre a sua vida. E aí a gente vai poder conversar. A ociosidade, a indiferença, a falta de iniciativa, o comodismo e a apatia são sintomas da morte das emoções, indicando que estamos perdendo nossa sensibilidade em relação à vida, às pessoas e aos relacionamentos. Algo está realmente apagando dentro de nós. E parece que hoje nós estamos vivendo essa realidade, né? Uma certa indiferença, uma falta de iniciativa. Quando é que você conseguiu, num sábado à noite, levar uma família na sua casa, fazer um almoço no domingo? Eu chamo de enfrentamento mais uma vez, porque nós temos que tomar medidas intencionais para nós aproximarmos as pessoas da gente, nós nos aproximarmos dela. Hoje, eu percebo, eu vivo numa igreja completamente diferente da que nós fomos criados lá em Minas Gerais. E até hoje eles vivem isso. Há uma conexão. A gente tem essa conexão com eles lá. E eu acho que a gente, para enfrentar isso, a gente tem que levantar hoje daqui, ficar de pé, com uma decisão de esta semana, enfrentar esse negócio e mudar essa realidade. Pescar o irmão, sabe? Vamos chamar de pescaria. Porque se nós não decidirmos isso, eu vou dizer uma verdade. Nós vivemos uma apatia. Nós vivemos uma indiferença. Nós não temos tanta sensibilidade em relação à vida, porque nós olhamos a nós e o nosso umbigo. Não estamos lidando com essa questão do descanso, porque o descanso faz parte de sentar à mesa. A Bíblia fala que eles iam de casa em casa, sentavam para comer juntos, davam umas gargalhadas, e tinham tudo em comum. Se era pobre, era pobre. Se estava bem, estava bem. Então, eu ganho energia com pessoas. Mas, sabe, Deus criou a gente para ganhar energia com as pessoas. Se você perde, você perdeu alguma coisa do sentido da vida. Não tem que chamar todo mundo, mas tem alguém que você tem mais proximidade. Conecte-se, conecte com essas pessoas. Conexão. Hoje as conexões são virtuais. Né? Você passa mensagem de WhatsApp. Né? Então, poxa, vamos atentar para isso aí. Então, o primeiro é do perdão, o segundo do descanso e o terceiro é um quadro de passividade. Quando nós lidamos com uma pessoa em depressão e não conseguimos demovê-la da passividade, nós certamente vamos falhar em ajudá-la. A passividade, eu diria que a iniciativa é a capacidade de quebrar a inércia e não tolerar o comodismo em relação a suprir as necessidades. É acreditar nas oportunidades, enxergar as necessidades como oportunidade. É o start da fé. O depressivo, ele lida fortemente com a passividade. Se eu não demover essa pessoa da passividade, eu não vou conseguir ajudá-la. Se você vive essa passividade, você precisa enfrentar. Eu vou usar muito essa palavra, não programei. Mas o vídeo me faz pensar. É um enfrentamento. É uma decisão. E se você não tem condição de tomar essa decisão, você precisa enfrentá-la. Não deixa que a decepção, que a depressão te roube. Busque ajuda. A iniciativa é a respiração da alma. Eu levantar de manhã e eu entender que há algo que eu posso fazer que vai me dar sentido, que vai me dar motivação. E aí eu não tenho um dia, eu não tenho no segundo, eu não tenho no terceiro, eu não tenho no quarto. Vai se agravar. Descobrir o que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Talvez você ainda nem saiba do que realmente te faz curtir. E pode ser uma coisa muito simplória, não importa. É aquilo que você gosta de fazer, te faz feliz, te realiza. Né? A iniciativa, ela produz autoestima. E a autoestima produz iniciativa. É um círculo vicioso. A ausência de iniciativa, ou seja, a ociosidade, proporciona a falência da alma. Mentalidades miseráveis, doenças emocionais, é um campo aberto para o diabo semear o pecado. Não quero sair. Não quero sair. Ah, não quero ir. Você pode ter os seus motivos, mas quando ele chega a um limite de que eu não vou e não vou, é um enfrentamento. Eu não quero ir, mas eu vou. É uma decisão. Eu detestaria estar naquele lugar, mas eu vou. Então, é um enfrentamento? É um enfrentamento. Então, a quarta eu chamo de crise existencial pela falta de objetividade na vida. Toda a nossa natureza foi desenhada para cumprirmos um papel explícito em nossa personalidade. Eu chamo isso de propósito. Deus não criou ninguém em vão. Todos nós temos um propósito. Temos uma missão, temos um comissionamento. Estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da Terra. Então, o nosso dom, né, aquilo que Deus nos deu de dom, de capacidades, de habilidades, vai aflorar naturalmente. Né? E, no entanto, se ignorado, a vida se tornará fútil e definhada. Então, eu vou passar para frente para não delongar mais. Então, o primeiro, o princípio do perdão, o princípio do descanso, um quadro de passividade e uma crise existencial pela falta de objetividade na vida. Esses são os andaimes que sustentam essa construção. Né? Precisamos diagnosticar se existe algo disso na nossa vida que a gente precisa enfrentar. Nessa questão da crise existencial, existem quatro questões fundamentais da vida. Identidade, quem eu sou. Objetividade, de onde eu venho e para onde eu vou. Os valores, o que é valor para mim. E a cosmovisão, que é como eu vejo, como eu interpreto a minha realidade. São quatro perguntas que nos ajudam a encontrar o nosso sentido. O quinto eu chamo de aliança de sangue, de cunho iníquo, né, de caráter iníquo. O sangue, ele é um elemento altamente espiritual que coloca-nos em contato com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Então, Hebreus 10, 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Então, situações como eu falei acerca até de heranças, né, ou de ligações, onde você tem aborto, você tem vítimas de tentativa de aborto, famílias que têm suicídio, que têm homicídio, tatuagens cujo propósito foi algum tipo de voto, né? E algumas coisas que na sua essência é contrária, pessoas que passaram por cirurgias espíritas, um relacionamento conjugal que você faz também desalinhado com o propósito de Deus, uma pessoa que você se casa com uma pessoa que é contra o cristianismo, né? Então, você vai se tornar uma com esta pessoa. Então, quando você tem um relacionamento conjugal onde um dos cônjuges, se você torna-se uma pessoa com ele, e essa pessoa vive em desordem com o mundo espiritual, em rebelião com Deus, eu quero assim, que vocês entendam, eu quero que fique bem claro isso, né? Precisa fazer o quê? Precisa reconstruir. Votos feitos precisam ser quebrados. Ah, então eu não posso continuar. Tá, me veio à mente aqui agora. Por exemplo, sua mãe consagrou você a uma entidade que pode, no catolicismo, ser chamado de santo. Para cada santo, existe uma correlação com o espiritismo, que é uma entidade. Essa entidade pode ter legalidade na sua vida? Sim ou não? Sim, até você se posicionar com ela. Então, agora eu sou escrava disso? Não. Você vai desfazer aquele voto sobre a sua vida. Você vai quebrar, você vai selar a sua vida com o sangue de Jesus. É nesse sentido, são alianças, são votos impetrados, sabe? Que foram feitos. Isso pode caracterizar um quadro depressivo? Pode. E você precisa se posicionar espiritualmente. Quadros agudos. Dentro disso também as questões de ligações com o ocultismo, né? Então, às vezes, o teu pai teve uma ligação com o ocultismo e em algum momento pode ter feito votos. Enfim, é isso aí. Quadros agudos de desilusões e perdas. A desilusão tem o poder de assassinar a fé. Eu acho isso muito forte. A desilusão tem o poder de assassinar a fé. Aniquila a confiança. A descrença tem um efeito psicoemocional paralisante. A pessoa entra em coma emocional. E quanto mais a pessoa depressiva se isola, mais melindrosa está se tornando em relação a qualquer tipo de convívio. Eu já estou encerrando e eu penso que esse item, tanto o primeiro quanto que seria a ausência de perdão, quanto a esses quadros agudos de desilusões e perdas, eu penso que eles são os mais comuns entre nós. Como eu falei, nós sofremos, tivemos o quê? Injustiça, abuso, traumas, perdas. E precisamos olhar para esses lugares e ver aonde Deus estava naquele momento. E entender que ele é o justo juiz. Deus fará juízo em seu favor. Entrega essa dor. Livre-se dela. Perdoa quem é necessário perdoar. Porque Deus se importa com o seu sofrimento. Deus se importa com a nossa dor. Ele vê. Mas aquilo que é parte minha, eu preciso fazer. Eu preciso entregar, eu preciso enfrentar. Por mais difícil que seja, busque ajuda. sabe? Se você precisa, sozinho eu não consigo. Busque ajuda. Como eu disse, vamos buscar, comecemos pela psiquiatria, vamos, né, tratar as questões psicológicas e as espirituais. E de quebra, uma ginástica e uma nutricionista, e uma nutrição legal, né? Então, esse é o esquema, né, que eu chamaria lá atrás, né, que eu chamei dos andaimes, e aqui a gente vai pensando qual seria a causa que pode, em algum lugar, a minha vida estar aprisionada. Certa mulher, uma vez, veio até Jesus e ela lhe tocou as suas vestes. Ela pensava, se eu tocar as vestes, eu serei curada. Lembram dessa narrativa? Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, anima-te, filha, anima-te. Nessa noite, Jesus está passando aqui. Ele diz que quando dois ou três reuníssemos em nome do Senhor, Ele estaria conosco. Deus está passando aqui. O Espírito de Deus está entre nós, operando em nossos corações. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, porque o Espírito de Deus está aqui. Portanto, só eu tocar as suas vestes eu serei curado. E Jesus parou e disse, anima-te, filha, anima-te, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Antes de Deus curar você da depressão, Deus quer te salvar. A depressão pode ser o caminho para você encontrar a salvação em Jesus. Ele está passando. Deixe que Jesus toque as suas feridas. Perdoe, descanse em Deus, busque ser útil e viva com propósito. Revogue as alianças iníquas, liberte-se do ocultismo e deixe que a graça abundante de Deus cure as suas feridas. Deixe Deus te salvar. Imediatamente ela foi curada.